Jornal da URGS, o melhor do ensino, pesquisa e extensão públicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Como está a saúde física e mental do servidor da URGS? Para responder a essa pergunta, neste Dia do Servidor Público, nós conversamos com a técnica administrativa em educação Mariana Vals Atz. A psicóloga do Departamento de Atenção à Saúde realizou uma pesquisa sobre o tema com servidores técnicos e docentes da universidade no período de janeiro a abril deste ano. Além do interesse acadêmico, a pesquisa tem como objetivo contribuir para a qualificação do seu trabalho na universidade e no planejamento de ações em saúde pela URGS. O estudo ainda não foi finalizado, mas a psicóloga adianta algumas observações neste Jornal da URGS.
Mariana, dentre os principais pontos do estudo estão a análise do estilo de vida, estresse relacionado ao trabalho e saúde física e mental do servidor da URGS. O que você observou em relação à saúde mental dos servidores e por que este é um fator de preocupação?
Bom, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da rádio para poder falar desse trabalho. Então, um dos instrumentos utilizados no estudo avaliava a autopercepção dos participantes sobre sua qualidade de vida, com informações sobre saúde física e saúde mental. Os resultados desse estudo indicaram uma tendência mais baixa na autoavaliação de saúde mental, o que pode ser indicativo de uma frequência maior de sofrimento psicológico entre os servidores, ou de baixa energia, ou ainda de uma saúde geral precária, sendo um ponto de alerta para a nossa instituição. Os demais domínios do instrumento que estão relacionados à saúde mental também tiveram médias baixas. Eu acho importante destacar um domínio que avalia o quanto problemas emocionais impactam no trabalho e na realização de atividades. Entre os domínios do instrumento, foi o que teve a média mais baixa no estudo, e médias baixas nesse fator podem refletir problemas frequentes com o trabalho ou outras atividades como resultado de problemas emocionais. Então, além disso, né, além dessas questões de saúde mental, a autoavaliação em saúde mental é um dos aspectos que se associa com a ausência ao trabalho por motivo de saúde, segundo os resultados do estudo. Isso, de certa forma, corrobora com os dados de afastamento da URGS, pois nos últimos anos, os transtornos mentais, na sua totalidade, eles têm sido a principal causa de licença para tratamento de saúde na URGS, o que acompanha uma tendência nacional e internacional, é claro.
E, Mariana, em relação à questão da saúde mental, que tipo de perguntas foram feitas e quais foram as principais respostas?
Em relação à saúde mental, são perguntas relacionadas a, bom, como a pessoa avalia a sua energia para conseguir realizar as tarefas, como a pessoa avalia a sua saúde de maneira geral, o quanto questões de problemas emocionais, ou de tristeza, ou de hostilidade, impactam na realização de atividades, são esse tipo de pergunta.
E aí, na pesquisa, se observou um grande índice de pessoas dizendo que, sim, isso impacta no seu trabalho.
Sim, né, os resultados demonstraram que, em relação as questões de saúde mental, esse é um fator mais preocupante, né, que as pessoas têm destacado como algo que tem impactado não só no, né, no trabalho, mas nas suas atividades de vida de maneira geral, na qualidade de vida.
E, Mariana, uma parte dos questionários desta pesquisa foi respondida em abril, ou seja, durante a pandemia e o trabalho remoto emergencial ali no primeiro mês. Você observou alguma diferença nas respostas em relação ao período anterior?
Observamos diferenças. É claro que foram resultados muito sutis devido ao curto período de tempo, né, de só apenas um mês ali do trabalho remoto, mas os participantes que responderam durante o trabalho remoto apresentaram médias significativamente diferentes em dois fatores de estresse relacionados ao trabalho, que é demanda e relacionamento. Então, os participantes que responderam durante o período ali do trabalho remoto compulsório, que foi final de março, início de abril, demonstraram uma percepção da demanda de trabalho e de tarefas maior do que o grupo antes da adoção das medidas de prevenção. O que reforça, né, o risco de intensificação do trabalho na modalidade home office que é o que tem sido debatido na literatura. Da mesma forma, assim, houve uma percepção maior de conflitos de trabalho, né, nos relacionamentos. Isso não parece surpreendente quando a gente entende que após a adoção do trabalho remoto compulsório, houve um período aí de adaptação dos servidores e da organização ao novo modelo de trabalho, o que pode ter gerado mais conflitos nesse período. Mas eu reforço que são resultados do primeiro mês de trabalho remoto. A gente precisaria de outros dados para saber se isso se manteve ao longo dos últimos meses ou não.
E, Mariana, fale sobre a diferença nos índices de saúde mental durante a pandemia entre homens e mulheres.
Bem, a gente tem que dar atenção especial à percepção de carga de trabalho entre as mulheres. Porque enquanto a comparação entre os homens antes do trabalho remoto e depois do trabalho remoto, né, os resultados não foram significativos. Já entre as mulheres, houve um agravamento significativo da percepção de demanda de trabalho no período de trabalho remoto. Esse resultado, na verdade, vem ao encontro de outra investigação já divulgada aqui na URGS, foi desenvolvida pelo grupo Parent and Science, que demonstrou que mulheres negras com ou sem filhos e mulheres brancas com filhos sofreram maior impacto negativo na produtividade durante a pandemia. Então, o resultado do meu estudo reforça a importância da discussão sobre gênero no ambiente de trabalho universitário e reforça também a necessidade de políticas de igualdade de gênero no contexto de trabalho, principalmente em momentos de mudanças e crises organizacionais como que a gente está vivendo.
E quanto ao estresse relacionado ao trabalho, o que foi observado no estudo?
Foi usado um instrumento que avalia estresse relacionado ao trabalho e alguns riscos psicossociais ligados ao estresse. Entre os riscos, o que apresentou o resultado mais preocupante foi a demanda, que se refere a questões como carga de trabalho. Os resultados do estudo indicam que a pressão por alto desempenho e excesso de demanda são fatores de risco de estresse ocupacional. Isso, de novo, é mais preocupante entre as mulheres, que tiveram média significativamente pior, o que ressalta a necessidade de discutir gênero dentro da universidade e talvez também repensar estratégias que conciliem melhor os conflitos trabalho e família. Por outro lado, nem tudo é ruim, claro, né? A gente precisa ressaltar os resultados positivos também. Então, a dimensão que traz o melhor indicador foi cargo, que é uma dimensão que diz respeito a se as pessoas entendem sua função dentro da organização e se a organização garante que elas não tenham funções conflitantes. Então, a gente pode dizer que a amostra, no geral, demonstra clareza do seu papel dentro da universidade, né? Isso é importante para a gente poder pensar que, bom, né, diante das questões que a gente tem vivido, tanto na pandemia quanto mudanças nos últimos meses, é importante a gente manter, né, a ideia do qual é o nosso papel dentro da universidade e dentro da sociedade, né, para que a universidade serve dentro da comunidade.
E você percebeu também uma diferença em relação a técnicos e docentes neste aspecto da demanda de trabalho?
Sim, houve algumas diferenças significativas. A principal delas foi em relação à diferença no fator demanda de trabalho, de novo. O resultado foi preocupante em toda a amostra, né? Mas entre os docentes, o resultado foi significativamente pior, com um tamanho de efeito relevante, né? Isso reforça o que já vem sendo apontado na literatura em geral, que a gente tem visto, sobre a intensificação do trabalho entre os docentes, sendo um risco de estresse ocupacional importante. Isso ressalta, né, a necessidade de se rever as formas de trabalhar dessa categoria a fim de melhorar a saúde ocupacional. Também teve outras diferenças, mas de menos expressão, que foram a percepção do cargo, né? No geral, os docentes demonstram mais clareza do seu papel, segundo os resultados, e também se percebem com mais vitalidade, mais energia na avaliação da sua qualidade de vida quando comparados aos técnicos. Mas também refere uma menor percepção de apoio dos colegas, o que pode ser um fator de preocupação, já que a rede de apoio no trabalho ela é essencial para a gente enfrentar as adversidades relacionadas ao estresse ocupacional.
E, Mariana, sobre o estilo de vida dos servidores, o que que você observou neste estudo?
Bom, sobre o estilo de vida, esse foi uma variável que trouxe resultados bem positivos, né? A gente teve aí mais de 55% da nossa amostra que se concentrou na classificação muito boa de estilo de vida e mais de 12% na classificação excelente. Claro que a gente ainda tem, né, um pouco mais de 30% que percebem esse estilo de vida com possibilidades de melhoria. E em relação, né, a esses aspectos que apontam necessidade de melhoria, acho que a gente pode destacar a prática de atividade física. Então, mais de 30% da amostra referiu realizar atividade física vigorosa menos de uma vez por semana, né, o que é bem pouco, e mais de 50% relata realizar atividades moderadas menos de 3 vezes por semana. Né? Atividades moderadas são coisas como caminhada, jardinagem, trabalho doméstico, né? E então isso também é considerado algo pouco assim, né, de ser realizado. Isso é particularmente destacado entre as mulheres, pois proporcionalmente aos homens elas referiram menos atividades físicas vigorosas. Outro aspecto que também chama atenção é a alimentação, por exemplo. Mais de 30% não mantém uma dieta balanceada diariamente, e mais de 30%, 35%, desculpa, utilizam em excesso itens como sal, açúcar e alimentos como salgadinhos, né, essas coisas. Além disso, 35% da amostra referiu estar 8 quilos ou mais acima do seu peso considerado saudável. Entre questões de estilo de vida, assim, mais relacionado a hábitos emocionais, né? É interessante a gente falar que mais de 50% referiu aparentar estar com pressa frequentemente ou quase sempre, né? Acho que isso tem um pouco a ver com o nosso estilo de vida urbano, claro, mas também talvez com esse excesso aí de demanda de tarefas que a gente já entrou num ritmo, né, de ter muitas coisas para serem resolvidas e entrar num ritmo de vida apressado. Mas, claro, tem coisas positivas também. Então, um ponto positivo foi a satisfação com o trabalho, e nesse foi bem positivo, né? Teve 73% da amostra que relatou estar satisfeita, com o seu trabalho ou função, quase sempre ou com relativa frequência. Então, isso demonstra que as pessoas, enfim, dentro da URGS, no geral, gostam, né, do que fazem e acreditam nisso.
Então, Mariana, a gente pode ver um pouco pela tua pesquisa que a maioria dos servidores, apesar de ter uma grande demanda de trabalho, está satisfeita com o trabalho desempenhado na universidade, né? Então, para encerrar, como é que a universidade pode ajudar na melhoria desses índices?
Bom, primeiro, eu acho que é muito necessário incorporar a avaliação sistemática dos riscos psicossociais do trabalho e da saúde, dos hábitos de vida nas políticas de gestão da universidade, né? A gente precisa ter esses dados para também conseguir entender como é que vão os nossos servidores, né? E como direcionar melhor as ações. Isso como um todo, né? Entender a universidade como um todo. Mas também seria importante cada unidade ter essa preocupação em avaliar como estão os processos de trabalho e a saúde dos seus servidores, para conseguir discernir, né, o que seria mais importante para as diferentes realidades que a gente tem dentro da URGS, já que são muitas, né? E essas avaliações sistemáticas, elas vão poder direcionar ações e o desenvolvimento de programas de intervenção mais eficazes, né, mais efetivos na promoção de um ambiente de trabalho saudável. Eu também entendo, né, que seja essencial desenvolver essas ações de saúde mental na universidade. Então, a Divisão de Promoção da Saúde, do Departamento de Atenção à Saúde, tem atuado nesse sentido nos últimos anos, além do atendimento psicossocial e das equipes que a gente oferece. A gente tem tentado ampliar o desenvolvimento de ações e capacitações de temas relacionados à saúde de uma maneira geral e também de saúde mental. A gente espera, atingir cada vez um número maior de servidores, né, para poder melhorar esses índices, principalmente da saúde mental, né, que tem sido mais preocupantes.
Eu conversei com a técnica administrativa em educação, Mariana Valzatz, psicóloga do Departamento de Atenção à Saúde da URGS, falando sobre a saúde física e mental dos servidores da universidade. Mariana, muito obrigada pela entrevista.
Que agradeço. Até a próxima.
Jornal da URGS, produção de Débora Rodrigues e Mariana Sirena. Apresentação e edição de Mariane Quadros.